Bom dia! Estamos iniciando mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, uma iniciativa do Tassiano Neto, que agora faz parte do Grupo Livre. Estamos aqui com a presença de Evaristo de Miranda, que tem um currículo invejável para qualquer um. Evaristo é agrônomo, tem mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade de Montpellier, e ele também é pesquisador da Embrapa desde 1980. Foi consultor da ONU na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, a Rio 92, presta assessoria para várias entidades nacionais e internacionais. Além, obviamente, de ter diversas publicações entre livros, artigos e revistas em sites especializados. Atualmente, Evaristo é chefe geral da Embrapa Territorial. Não poderia haver pessoa melhor para falar de um assunto tão importante quanto o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é a questão da regularização fundiária na Amazônia. Evaristo, primeiro eu queria agradecer muito sua presença aqui hoje com a gente e perguntar para você um pouco sobre essa questão da regularização fundiária na Amazônia.
Bem, Cláudia, bom dia. Eu agradeço aí a oportunidade, parabenizo o Livres por essa iniciativa. Acho que é algo muito relevante para o Brasil, levar informação na perspectiva que vocês estão levando. Como você disse, a Amazônia é uma região enorme. A Amazônia é praticamente 50% do Brasil hoje. O bioma Amazônia representa isso. Então, nós não estamos falando assim de um bairro, nem de um estado, né? Como o estado de São Paulo. Não, estamos falando de uma região que é metade do território nacional. E nessa região, que é muito diversificada, existem hoje cerca de 1 milhão de agricultores, em sua maioria, pequenos produtores. Nós conhecemos bem onde eles estão, quanto tem em cada estado, em cada município, porque existe o levantamento do censo agropecuário, que foi feito agora em 2017, e existe também o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que os produtores da Amazônia fizeram. Essa Amazônia, ela atraiu agricultores sem terra para lá e o governo também promoveu a ida deles para lá. Eu diria, em conclusão, para as pessoas terem só uma ideia, né? Existe na Amazônia 2.312 assentamentos de reforma agrária. E ele levou para esses assentamentos 499.586 famílias, ou seja, 500 mil famílias foram levadas para a Amazônia nos últimos 20, 25 anos para cultivar a terra. São todos pequenos agricultores. Acontece que todos foram lá com a esperança de ter uma terra. Eles tiveram acesso a essa terra, mas não têm título. Eles não têm o título de propriedade da terra. No primeiro ano que você chega, isso pode parecer meio irrelevante, porque o INCRA está colocando você lá, mas com o passar do tempo, isso inviabiliza as propriedades, isso gera problemas enormes. Então, nós temos na Amazônia um desafio muito grande, que é o da regularização fundiária, quer dizer, trazer essas pessoas para a legalidade. Centenas de milhares de agricultores estão à margem da legalidade.
A minha questão é exatamente essa. Qual a importância da regularização fundiária nessa região?
A agricultura na Amazônia, ou a agricultura do bioma Amazônia, ela é irrelevante para o Brasil. Para o agronegócio brasileiro, ela é irrelevante. Eles não participam praticamente em nada, a não ser na parte de produção animal, mas bovinos, né? No mais, é tudo mais ou menos de 3% do algodão, dos grãos, etc, etc, né? Então, é uma região que a produção agrícola lá, desse 1 milhão de produtores, é pouco relevante para as exportações brasileiras, para o desenvolvimento do Brasil. Mas, por outro lado, ela é essencial para a própria Amazônia. Na Amazônia, nós temos mais de 750 cidades e mais algo como 29 milhões de habitantes. Quem fornece para eles arroz, feijão, hortaliças, frutas, leite, café? Quem fornece é essa agricultura. Então, a agricultura da Amazônia, para a Amazônia, ela é muito importante. Ela é muito importante porque é ela que alimenta mesmo a população da região. E esses agricultores não conseguem melhorar, não conseguem adotar tecnologia, porque eles não têm condição de acessar nenhum programa de governo. Eles não têm acesso ao PRONAF, ao financiamento para a agricultura familiar. Eles não têm acesso aos programas governamentais, porque eles não existem. É simplesmente uma pessoa que está lá, mas ela não tem documentação da sua terra. Eu gostaria até de contar o que acontece em geral com essas pessoas lá na Amazônia, porque esse é um relato que eu já ouvi muito parecido de dezenas e dezenas de produtores rurais. Então, não é só um estudo técnico, teórico da Embrapa. Nós temos, por exemplo, em Rondônia, eu tenho um projeto de pesquisa que acompanha 400 agricultores já há 35 anos. Então, há 35 anos eu estudo os mesmos 400 agricultores. A gente tem muito trabalho de campo, então a gente está em contato com eles, em loco, né? Nós temos história lá, 40 anos trabalhando lá. E o que que eles falam? Eles falam assim, olha, quando eu cheguei aqui, doutor, eles falam, que eu tinha a minha primeira terra, o meu lote de terra, eu quase nem dormia à noite. Eu falava para minha mulher, olha, enfim, nós temos a nossa terra. E aí eu comecei a plantar um pomar, fazer uma pocilga para criar porco, fiz um cercadinho, fui plantando uma horta, fui abrindo. Segundo ano, comecei a plantar muda de café, fui indo. Aí no terceiro ano, eu fui lá no INCRA e falei, eu vou ter o meu título aqui da minha propriedade. Com 5 anos, eu quis comprar uma máquina para picar capim, procurar um crédito no banco, mas eles dizem, o banco não aceita a minha cara de garantia, ele quer um papel, eu não tenho título, não tenho nada, então não consigo financiamento. Mas existe muita briga política nesses assentamentos, às vezes um grupo político ameaça o outro, ameaça a pessoa de tirar ela de lá, ele pode ser expulso a qualquer momento, sob os mais diversos argumentos, porque ele não tem a propriedade. E aí com 10 anos, o filho fala para ele, pai, o senhor não vai deixar isso para mim de herança. O senhor está investindo aqui numa coisa que não é sua, que não é de ninguém. O senhor não tem garantia nenhuma. Aí ele para de investir. Se fosse em São Paulo, você tem, por exemplo, pessoas que fazem doce e vendem para fora. Tem gente que tem um salão de cabeleireira no fundo do quintal. Tem pessoas que são encanadores, prestam serviço de encanamento nas casas. Bom, todo esse pessoal é tratado como economia informal. E existe um monte de programa nas cidades para trazer essas pessoas da informalidade para economia formal. Registro simples de empresa, simplificado, desburocratizando, etc, etc. Então, tem várias políticas para trazer para a formalidade essas pessoas. Ninguém trata essas pessoas de bandido, de criminoso, nada, né? De ilegal, de ilegalidade, nada. Pois no campo a gente ouve, infelizmente, esse discurso na Amazônia, que fala que esses agricultores são ilegais, não é? Criminalizam esses produtores. Não, eles estão desmatando lá, eles estão lá no meio do mato. Não, essas pessoas foram levadas, a imensa maioria, pelo próprio governo para lá. Elas estão plantando, elas só não têm acesso ainda ao título. Então a pessoa está lá 10, 15, 20 anos e não recebeu ainda o título de propriedade. E sem o título, sem a regularização fundiária, ela também não pode participar da regularização ambiental, ela não pode participar de nada, ela é um cidadão marginalizado. Por isso que, para que a gente avance para o desenvolvimento sustentável, no caso da Amazônia, o primeiro passo, a mãe de todas as batalhas, é a regularização fundiária das propriedades que estão lá, tanto em terras públicas como em terras privadas. E os estados estão mais ou menos organizados para isso. Tem estados que têm situações fundiárias muito complicadas, como no caso do Pará, por exemplo, mas tem estados que têm isso muito bem organizado, muito bem mapeado, como é o caso de Rondônia. Em Rondônia você tem aí cerca de 150 mil produtores, 96% é pequeno agricultor, quer dizer, não tem nenhum problema com a lei para regularizar esses imóveis rurais. Então, regularizar é trazer essas pessoas, né, para a legalidade, né? Elas terem o título, elas poderem investir na sua propriedade, ter certeza que vai deixar aquilo para os filhos, não é? Não vai ser expulso. Então, isso é fundamental. Nós temos uma dívida com essas pessoas. Eu conheço um caso que eu vou citar aqui, em Machadinho do Oeste, em Rondônia, de um produtor que ficou 30 anos na propriedade, lutando pelo título. Quando foi na hora de dar o título, o INCRA, você passa por um exame médico para ver se você tem aptidão para ser agricultor. Só que ele estava com 60 e poucos anos, ele tinha tido um AVC e estava hemiplégico, né? Ele estava paralisado metade do corpo. Não tem condição de ser agricultor, de trabalhar a terra. Ele falou, não, mas eu tô lá há 30 anos, eu fiz tudo. Antes eu era bem, eu estava bem, né? Agora que eu tive esse problema com a idade, não, eu não posso dar o título para o senhor. E não deu, né? Tratando ele de incapacitado, né? E, na realidade, era uma pessoa que estava ali, né, há 30 anos. Né? Então, nós temos uma grande dívida com os pequenos agricultores. É impressionante que se fale da Amazônia como se eles fossem invisíveis. A gente fala da água, do índio, da floresta, de tudo. E evita-se comentar, porque tem muita gente que quer que eles saiam de lá, querem desantropizar a Amazônia, tirar o homem de lá. Mas o homem está lá, a agricultura está lá há mais de 300 anos, né? Tem uma longa história da agricultura no Mato Grosso, no Pará, no próprio Amazonas, etc. E agora passou da hora de fazer essa regularização fundiária.
Não, realmente, ninguém chama atenção para a presença dessas pessoas lá. E você falou muito da sustentabilidade. Eu queria saber um pouco qual a relação da regularização fundiária com o tema, com a bola da vez, né? Que é a sustentabilidade dentro do agro.
É, que hoje, se um agricultor lá comete uma irregularidade ambiental, ou até um crime ambiental, você não pode fazer nada para ele, porque ele não é dono da propriedade, nada, você não tem nem como autuar ele, entendeu? Como é que você vai fazer isso? Então, quando você tem a regularização fundiária, você faz o CAR, aí você pode cobrar dele a regularização ambiental. Você pode acertar com ele um plano de regularização ambiental e que em 10 anos ele acerte os problemas que ele tem, faça um esforço. Claro, porque a propriedade é dele, ele tem todo interesse em regularizar a situação ambiental. Da mesma forma que ele tem interesse primeiro, primário, inicial, fundamental, de ter a regularização fundiária, quer dizer, ter o título de propriedade da terra, ele tem interesse, na sequência, de fazer a regularização ambiental. Ninguém quer estar irregular, né, em matéria ambiental. Então, é paradoxal que a gente chame até a região de Amazônia legal, né? Quando na realidade é uma Amazônia ilegal, porque as pessoas não têm acesso ao mínimo. E mais, tem gente que trata esses produtores de invasores, de criminosos, né? Ignorando a história que levou eles até lá e o papel heróico, inclusive, que eles têm tido e tiveram no passado. Foram eles, produtores rurais, que garantiram que o Amapá hoje fosse do Brasil. A França invadiu várias vezes. Quem enfrentou os invasores franceses foram os fazendeiros, foram os agricultores. No Acre, foram os seringueiros, os agricultores que conquistaram aquele território para o Brasil. Quer dizer, eles têm uma história lá, não é? Nós temos dívidas até com essas pessoas, né? E, portanto, ainda muito maltratados. E não é nada do outro mundo, né? A nossa ministra da Agricultura e o INCRA, eles estimam que com uns 500 milhões de reais, você avançaria muito, você quase equacionaria praticamente todo esse problema, né? Então, isso tem que ser feito em convênio com os estados, em convênio com os municípios, mas eles têm que ser titulados. A regularização fundiária é o tema 1. Sem isso, não vamos avançar em queimada, não vamos avançar em desmatamento, não vamos avançar na produção, na produtividade, na adoção de tecnologia, né? Isso é fundamental para eles.
Evaristo, e quais os desafios enfrentados para a gente fazer a regularização fundiária?
Bem, primeiro, acho que não havia vontade política, como costuma se dizer, porque tem o próprio órgão que promovia os assentamentos agrários era contra a propriedade, de certa forma, queria fazer uma espécie de projeto social, socialista, cooperativista, em que a terra não seria meio coletiva, a gestão. Então, nós tivemos aí grandes imbróglios, até ideológicos, né? Muitas vezes usando esses agricultores como massa de manobra, que são 500 mil de famílias, você tem aí 2, 3, 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, tudo sob dependência do INCRA, né, do órgão. Então havia muita manipulação política nessa história, e o próprio órgão, o INCRA também, as nomeações, a estrutura, sofrendo muito com essas intervenções políticas, né, na sua história. Um órgão, quem se lembra, frequentemente invadido, etc, etc. E a legislação também fazendo exigências demasiadas, exigências dificílimas de serem cumpridas por um agricultor, porque não é que o governo vai dar a terra para ele, não, ele vai ter que pagar isso daí. Mas você tem que facilitar em 10 anos, você tem que fazer um crédito da Caixa que pague isso, depois ele acerta com a Caixa. Então, faltava assim, os mecanismos políticos, depois faltava essa boa vontade de como viabilizar para que isso acontecesse, e precisava simplificar a legislação. E é terrível que o PL, que ia simplificar isso, foi derrubado com uma mobilização injusta, cruel, parte de atrizes, atores nacionais e internacionais, acusando que ia ser o desmatamento da Amazônia, que ia dar a terra para os ricos, para os poderosos. Não, previa só titular os pequenos agricultores, nem os médios, nem os grandes, que é uma injustiça, porque nada justifica. O direito é o mesmo para pequeno, médio e grande, né? Você não tem que fazer essa diferença. Eu acho que não tem. Se é direito, é direito, é para todos, né? Mas, enfim, mesmo assim, ele foi boicotado e, no fim, ele acabou caindo, certo? Lá no Senado, etc. Essas coisas não foram votadas. Então, agora, esse tema está sendo retomado e o próprio governo emitiu já, tomou iniciativas em termos de diretrizes que permite facilitar isso. Um exemplo é que para você ser regularizado, você precisa ter o geoprocessamento da sua propriedade. Você tem que estar com ela geocodificada e não falar que você fez. Tem que ser um técnico, alguém que assine lá. Então, um técnico na área fundiária, né? Então, agora foi montado um esquema que existirá convênios com as prefeituras e a própria prefeitura, lá de Rondônia, de Ouro Preto, ou em Roraima, ou onde seja, ela mesma poderá fazer, não é, esse gel e ajudar os seus agricultores, faz um convênio com o INCRA e isso vai valer. Então, tem várias coisas que foram adiantadas. A verificação, se ele usa a área, não usa a área, será feita por satélite. Havia essa exigência de fazer isso presencialmente. Ora, presencialmente se engana qualquer um. Avalia qual que é o uso da propriedade, se realmente ela está sendo explorada. De 2008 para cá houve um novo desmatamento. Então, o geoprocessamento e o uso de mais satélites vai ser bastante utilizado nessa nova etapa, mas não há razão que justifique nós não regularizarmos a situação, não é, desse... São cerca de 700 mil agricultores, pequenos produtores na Amazônia. Né? Isso é uma tarefa urgente, urgentíssima. É bom para o meio ambiente, é bom para a agricultura, é bom para a dimensão social. Isso vai transformar a região, vai tirar ela da ilegalidade, vai trazer as pessoas para dentro das regras de mercado, como funciona em qualquer parte do Brasil. Hoje eles são um caso à parte, não se beneficiam das políticas sociais, não têm acesso às políticas públicas, ao crédito, a um monte de coisa que estão lá jogados lá na região, sem o reconhecimento do Estado.
Vargas, queria agradecer muito. Como sempre, suas falas são aulas de agronegócio. E como você falou, o tema é extremamente importante. Então, 500 mil de famílias nessa região que são esquecidas, que ninguém fala, mas que ao mesmo tempo tem uma importância histórica, tem uma importância grande para a região. E como você falou, a gente não consegue falar de sustentabilidade na região, de preservação, de terminar com queimadas sem primeiro falar na regularização fundiária. Quero agradecer muito sua presença aqui hoje, Evaristo.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Parabenizo vocês pela iniciativa, mas é isso. Tem 1 milhão de produtores na Amazônia, mais de 700 mil não têm títulos, mais de 500 mil foi levado para lá pelo governo. Então, a responsabilidade do poder público é enorme nesse caso. Nós precisamos resolver esse drama da falta de documentação, da falta de título de propriedade para as pessoas que estão lá e trabalham a terra 10, 20, 30 anos e até mais. Muito obrigado pela oportunidade, viu?
Obrigada e até uma próxima.